Eleições 2012. Programa Política 360 Graus. Rádio 9 FM 87,5 ZYU 777 Poá, São Paulo. Aos sábados, a partir das 10 da manhã, sabatina com os candidatos ao governo de Poá. Jornalistas Delcimar Ferreira, Leandro de Jesus, radialista Nilson de Albuquerque.
Olá, muito bom dia, ouvintes e internautas da Rádio 9 FM, programa Política 360 Graus, hoje especial programa edição de número 29, especial com os candidatos a prefeito de Poá. Então, obedecendo a ordem alfabética, nós vamos entrevistar hoje dois candidatos, né? O médico Alissami Elkadri, do PT, e logo em seguida, o candidato Augusto de Jesus, do PRB. As entrevistas terão 25 minutos cada, obedecendo a ordem, e serão basicamente sobre os planos de governo, né? E você, internauta, pode participar enviando sua pergunta. Nós temos os nossos canais de comunicação, o Twitter, o @novafm. @novafm, você pode estar mandando sua pergunta. E também no Facebook você pode curtir a página do programa Política 360 Graus, facebook.com/política360. Política 360. Bom dia, Leandro, tudo bem?
Bom dia, Delcimar. Então, hoje o programa especial, programa de eleições. E hoje já estamos aqui com o Dr. Ali. Vamos começar a nossa sessão de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Poá. Bom dia, doutor. Primeiramente, gostaríamos que o senhor falasse sobre o seu perfil, sobre quais funções o senhor já ocupou e por que o PT resolveu lançar sua candidatura a prefeito da cidade de Poá.
Bom dia a todos os poaenses. Parabenizar a Rádio Nova FM por essa iniciativa. O PT é um partido democrático. O pessoal lançou minha candidatura e o Rosemil também foi lançado por um outro grupo, e na disputa nós fomos eleitos na prévia como candidato do PT. Eu sou médico, advogado, ocupei a Secretaria de Comunicação, Governo e Saúde da atual administração e desde 82 filiado no PT. Saí durante um período, voltei agora. Sempre apoiei o PT, apesar de não estar ficar um tempo sem afiliação. Tenho amigos grandes no PT: Mercadante, Suplicy, Rui Falcão, Lula. Jantei com o Lula duas vezes nesse mês que passou. Então, a minha relação com os petistas é muito boa e eu tenho apoio integral da nacional e da estadual e da municipal agora.
Doutor, essa semana a gente tentou pesquisar os seus programas de governo, nós não encontramos um programa de governo completo. Como está? O PT já construiu um plano de governo, está disponível para consulta, os eleitores podem consultar esse plano de governo, como está esse material?
Na verdade é assim, nós tínhamos que cumprir o prazo da Justiça Eleitoral para registrar o programa, e o PT já discutiu um programa. As propostas principais vão ser lançadas agora na semana que vem, com os principais pontos do partido. O partido é um partido democrático. Nós discutimos transporte, a questão da educação, saúde, minorias, enfim, todos os projetos. E nós vamos lançar agora, nessa semana que vai entrar, o programa de governo.
Bom, doutor, nós fizemos algumas pesquisas, né, de algumas entrevistas que o senhor já concedeu em outros veículos de comunicação, e nós verificamos aqui, por exemplo, na área da saúde, né, a área ao qual o senhor foi secretário aqui em Poá, E o senhor propõe algumas coisas aqui, como instalar uma unidade de terapia intensiva, UTI. Não existe UTI aqui em Poá, doutor?
Não, Delcimar, não existe UTI. UTI, na verdade, é obrigação do Estado. O SUS, ele tem uma divisão. É igual na educação. Na educação, a prefeitura dá o ensino básico, creche, e a universidade é obrigação da União e do Estado. E a UTI seria obrigação do Estado. Só que o Estado não está suprindo. O Estado é o grande vilão da saúde brasileira não funcionar. E aqui no nosso Estado, a saúde não funciona devido ao Estado. Porque o Estado não aplica muito pouco na educação. Inclusive, o secretário adjunto do secretário estadual de saúde fez uma declaração logo que iniciou o governo do PSDB agora, disse que parte do dinheiro ia para pagar quentinhas dos presídios. Então, na verdade, não há uma política do Estado de suprir a UTI, que a UTI é a obrigação do Estado. Mas, como o Estado não está cumprindo sua função, nós não podemos deixar os poaenses sofrerem as consequências de não ter uma UTI. Então, nós vamos abrir uma UTI adulta, serão 12 leitos, e vamos fazer a vez do Estado, que o Estado não cumpre a sua função na saúde. A prefeitura, as prefeituras da região do Alto Tietê, todas investem mais que o mínimo constitucional, que é 15%. Todas. 19, 20, 21, 23%. E o Estado não faz sua parte.
Doutor, então, falando de saúde, o senhor esteve pouco mais de 3 anos e meio gerindo a saúde municipal. Relata como foi esse período, quais foram os programas que o senhor implantou e, de modo geral, como está a saúde pública municipal?
Olha, eu peguei uma saúde que estava sucateada, estava com 20 médicos no pronto-socorro municipal. Eu deixei a secretaria, tinha em outubro do ano passado 70 médicos no pronto-socorro. Instalei pela primeira vez na cidade o ambulatório de ortopedia, que é um sucesso total, atende mais de 20 mil pessoas. Criei o programa Setembro Azul, que é a saúde do homem, Outubro Rosa, da mulher. Fiz convênio com clínicas particulares para fazer os exames complementares. Fiz convênio para atendimento dos animais abandonados, aqueles animais que às vezes são atropelados e todo mundo fica olhando na via pública o sofrimento animal. Combati o sofrimento animal. E mais coisas, nós triplicamos o atendimento médico. Quando eu assumi a secretaria, o PSF, que são 8, até hoje são 8, os médicos atendiam 4 mil pessoas. Eu deixei, atendiam 12 mil pessoas. Nós demos um choque de gestão, fizemos uma política para os funcionários públicos, é um projeto chamado Cuidando do Cuidador, em que o secretário recebia no seu gabinete, tinha gente que nunca tinha entrado no gabinete do secretário, médicos, e dava uma cesta de café da manhã, e pedia para o funcionário tratar bem os munícipes, que é isso que eu queria dos funcionários, só. E outras coisas mais, como Setembro Azul, Outubro Rosa, e ambulatório de feridas. Eu fiz o ambulatório de feridas, que é uma revolução, é a única prefeitura do Alto Tietê que tem um ambulatório desse quilate. Instalei no hospital municipal ambulatório de pequenas cirurgias, não tinha não. Quando eu deixei a secretaria, tinha uma empresa que fazia as mamografias do hospital municipal. Enfim, tem mais coisas, mas o que nós fizemos foi que a saúde, no final, tinha 62% de aprovação. E hoje, se desorganizou o sistema. Hoje a saúde está aí, se vocês souberam, quarta-feira, o que aconteceu na morte daquele policial militar. Houve movimentos, inclusive, no dia da inauguração da festa da Orquídea, centenas de pessoas foram protestar por um atendimento inadequado. Não havia, nessa semana, benzetacil no hospital, não havia remédio para pressão nos postos, não havia remédio para diabetes. Isso é inadmissível. Uma prefeitura que arrecada 1 milhão por dia não pode deixar faltar esses medicamentos básicos. Um outro projeto que eu fiz, Leandro, foi a questão das insulinas. O diabético insulino dependente, ele recebia o aparelho e recebe, pelo menos quando eu estava na secretaria, 60 fitas todo mês, para que ele possa controlar sua diabetes. Enfim, fizemos muitas coisas e tivemos aprovação geral da população. Hoje eu não posso dizer como está, pelas críticas que eu estou ouvindo, pelos eventos, por essas deficiências que eu apontei, na verdade desorganizou-se o sistema todo que a gente levou anos para construir. Então a saúde hoje em Poá está muito ruim.
Bom, doutor, e ainda em relação à saúde, nós temos aqui uma pergunta do nosso internauta Magno Oliveira, que ele quer saber o seguinte, se o senhor consegue explicar o mau funcionamento do hospital municipal e o não funcionamento da maternidade, né? A maternidade deixou de funcionar, né, nessa gestão, por uma decisão de governo. Eu queria que o senhor explicasse então isso.
Na verdade, Deusimar, respondendo ao ouvinte Magno, não deixamos, não fomos nós que fechamos a maternidade. No dia 23 de dezembro, caiu água dentro do centro cirúrgico. Deu uma chuva, caiu água do centro cirúrgico. A administração anterior que fechou a maternidade. Para você abrir uma maternidade, nós temos que ter as condições mínimas. Tem que ter UTI adulto, tem que ter a UTI neonatal, para a gente dar um atendimento completo. Morreu uma gestante de 28 anos, no ano de 2008. Ela morreu porque não tinha as condições de atendimento. Ela teve pré-eclâmpsia, depois de eclâmpsia e faleceu. Então eu não posso abrir a maternidade sem condições mínimas. Eu vou buscar recursos do governo federal, do governo estadual, parcerias para lutar para reabrir a maternidade. Mas quando eu fizer, o Delcimar, ela vai funcionar de verdade. Eu não vou fazer uma coisa, uma politicagem na saúde, ficar tentando criar estruturas que na verdade não funcionam e buscam angariar voto enganando o eleitor. Eu não vou fazer isso quando eu abro. Se Deus quiser, se eu for contemplado, for honrado com a votação da população de Poá vir a ser o prefeito, eu vou lutar para reabrir a maternidade, mas com condições. Sem condições a gente não pode colocar em risco a vida das pessoas, que saúde é uma coisa séria.
Secretário, ainda em saúde, então, o senhor optou por terceirizar alguns serviços, como a ortopedia, continuou com a terceirização no PSS. Então, primeira coisa, isso não é uma precarização do serviço, a terceirização, inclusive precarização da qualidade da mão de obra com salários reduzidos? Primeira pergunta. E segunda pergunta, por que que a gente ainda vê as mães, os pais, 5 horas, 6 horas da manhã nas filas para tentar uma consulta e às vezes consegue essa consulta 2 em 3 meses?
Primeiro, o que eu fiz anteriormente estava precarizado. A entidade era uma entidade de Mogi que cuidava dos PSFs. Não havia registro, os funcionários não tinham carteira assinada, não recebiam os benefícios da CLT, nem os médicos, nem os auxiliares, nem os agentes comunitários. Quando assumimos a secretaria, o que nós fizemos? Trouxemos lá a Mãe Mariana, que hoje administra, a um preço muito inferior ao que era pago anteriormente. Todos os funcionários têm os direitos sociais. Aumentei o salário de todos os funcionários. Não tem um funcionário do PSF que ganha menos do que quando eu assumi. Todos estão ganhando mais. E não foi precarizado o serviço. Pelo contrário, eu dei condições para os funcionários trabalharem. E com satisfação. Os agentes comunitários ganhavam um salário mínimo. Hoje ganham por volta de R$900, então um salário e meio. Eu melhorei as condições de trabalho, elas estavam precarizadas. Inclusive os médicos também não eram registrados. Hoje são todos registrados com CLT, todos, do PSF. Então, na verdade, foi um avanço. Qual outra pergunta, Leandro?
Às 6 horas da manhã.
O que acontece, na verdade, Leandro, nós temos que ter uma segunda fase, porque quando eu assumi a saúde, na verdade assim, não se administra a saúde. A tendência dos secretários ou na administração pública é continuar aquelas práticas que vêm durante anos e anos e anos. O que há aqui, não há uma organização do sistema. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos depois, se for honrado com o voto do Poaense, nós vamos reorganizar todo o sistema. Eu vou dar um exemplo para você. 70% do atendimento médico é feito na parte da manhã. Você vai depois de 3 horas no posto, está tudo vazio. Por quê? Porque na hora que o médico ia pedir a sua vaga, eles viam o interesse do médico, não da administração. Tem postos que você tem 4 ou 5 clínicos de manhã, até meio-dia. À tarde você tem um. Então, congestiona o sistema e com isso você não consegue dar um atendimento adequado. E a maioria das consultas marcadas nos clínicos, nos pediatras, muitas consultas, acabam as pessoas não indo. E você não tem um mecanismo de realocação. Mas, na verdade, assim, vamos reorganizar o sistema e procurar outras formas, informatizar o atendimento das consultas, para que a gente realmente consiga melhorar isso aí.
Bom, doutor, só para encerrar aqui a questão saúde, nossa ouvinte Luciana Freire Ferreira, ela está perguntando ainda na questão da maternidade se ela será prioridade no seu governo.
Eu, na verdade, prioridade é UTI agora. Eu tenho que salvar a vida dos poaenses que estão morrendo. Hoje essa é a minha prioridade. A prioridade de dar um atendimento digno, humanizado. Eu lutei muito para que isso fosse feito. E vou nessa segunda gestão humanizar o atendimento. A política cuidando do cuidador, tratando bem os funcionários públicos e colocando a questão do bom atendimento médico, era esse o objetivo, a humanização do atendimento. Prioridade, não vou falar que é minha prioridade, porque não é minha prioridade no momento. Minha prioridade é pegar as pessoas que estão morrendo por falta de UTI. Isso está acontecendo efetivamente, tá? E tivemos exemplos recentes do policial militar. Além do mau atendimento no hospital público de Poá, foi mal feito o atendimento, teve que vir um helicóptero Águia para tirar o policial do hospital municipal, e mesmo assim ele acabou falecendo 6 horas depois. O que eu vou fazer é resolver as questões urgentes para que a gente possa salvar a vida das pessoas.
Doutor, então vamos falar agora sobre mobilidade urbana, sobre transporte público. Então temos duas questões aí que são próximas, né? O transporte coletivo público, né? Hoje muita gente reclama da passagem. Numa cidade que tem apenas 17 km quadrados, o valor é R$2,80. E temos também a questão da mobilidade, do trânsito na área central, que está ficando caótico, e a gente prevê, já tem a chegada do Rodoanel. Quais são as suas propostas nesse setor?
Primeiro, a questão do Rodoanel. O Rodoanel vai vir, vai dar uma mudança muito grande no fluxo de carros, enfim. Vai ter que haver repensar a malha viária de Poá, porque senão nós vamos estrangular nossa cidade. Primeiro nós temos que repensar as alças do atual viaduto, que já existe um projeto para isso. Eram duas alças que vão ser construídas. E é uma coisa, um projeto que já existe na época que construíram o atual viaduto. Então nós vamos repensar essas alças, vamos repensar um segundo viaduto que vá dar Bandeirantes, a pessoa já, o carro já vai lá, cai na Getúlio Vargas ou lá na Avenida Brasil. Nós vamos repensar isso aí porque as pessoas que vão para o outro lado não passam no centro da cidade. Só que eu tenho que trazer um engenheiro de tráfego e repensar essa malha viária central. Então nós temos que, e vamos tomar providências. Não vai haver o que está havendo hoje, tá? Esse caos todo. A questão do transporte público, essa é uma das principais bandeiras que eu tenho hoje. Eu vou baixar o preço, a tarifa. Será a tarifa social R$1,50. Para que isso? Para sobrar mais dinheiro no bolso do trabalhador. A média de R$80 a R$100 todo mês, o trabalhador pode melhorar de vida, vai ter um 14º salário, vai ter mais de R$1.000 todo ano para ele. Então eu vou abaixar o preço do transporte coletivo aqui urbano, de Poá, vou subsidiar a passagem e aos domingos, vale passeio, será gratuita. Esse projeto já existe em Biúna. A passagem será gratuita para quê? Para que o poaense possa se deslocar no domingo. Aos domingos é dia do trabalhador, de descanso do trabalhador. Não podemos permitir que a passagem de ônibus ou o próprio, às vezes ele não tem dinheiro para botar a gasolina no carro dele, ele não possa se deslocar na cidade. Ele tem que visitar seus familiares, se ele quiser, combinar um churrasquinho com os amigos, ele vai lá, a passagem é gratuita. Os evangélicos, eles querem participar de um culto de uma igreja que eles gostam, que é longe da sua residência, eles podem ir. O que nós queremos? Dar tranquilidade para o poaense aos domingos, para que realmente seja o dia do trabalhador, o dia do descanso e o dia da família. Então, é isso que eu vou fazer com a questão do transporte. Na minha administração será 1,50 a passagem de ônibus.
Agora passar para o Nilson. Nilson, radialista aqui da FM, vou fazer também uma questão para o candidato.
Eleições 2012, programa Política 360 graus. Rádio 9 FM 87,5 ZYU 777, Poá, São Paulo. Aos sábados, a partir das 10 da manhã, sabatina com os candidatos ao governo de Poá. Jornalistas Delcimar Ferreira, Leandro de Jesus, radialista Nilson de Albuquerque.
Bem, programa Política 360 graus aqui na Rádio 9 FM, hoje na sabatina com os candidatos ao governo da cidade de Poá. Quero desejar aqui um bom dia para o Dr. Ali. Estamos aqui acompanhando, né, as entrevistas do nosso jornalista aqui do programa Política 360 graus. E eu quero participar, fazer uma política na minha área, área da comunicação. Nós temos duas rádios comunitárias na cidade de Poá. E nesse governo, no atual governo, a gente sentiu aí muita dificuldade para desenvolver alguns projetos. Eu queria saber com o doutor Ali, candidato do PT ao governo de Poá, quais são as metas para a área da comunicação, inclusive as rádios oficiais da cidade.
Bom dia, Nilson. Nós temos que criar políticas públicas, Nilson. Nós não temos hoje políticas públicas para vários setores. Por exemplo, a questão do jovem. Não tem política pública para os 40 mil jovens que estão na cidade. Nós vamos desenvolver políticas públicas. Nessa área, nós temos que usufruir e aproveitar a audiência. E o poder público deve fazer parcerias. Por exemplo, fazer programas na área da saúde. Mas só que tem que ter uma política institucional, uma política transparente. A minha ideia é discutir a cidade de Poá e fragmentar essas questões. Essa questão da comunicação vamos discutir porque é muito importante. A questão educativa que as rádios comunitárias podem ser usadas, tanto na questão da saúde como em outras questões. Então nós temos que desenvolver essas políticas públicas que não existem. Eu tenho ideias gerais. Mas eu tenho que colocar as pessoas da área para que elas, junto com o poder público, possam discutir essas políticas públicas. Veja, você perguntou de um setor, que é um setor importante que pode ser aproveitado pela sociedade poaense. Não, há políticas públicas para os jovens. Eu vou desenvolver políticas, porque são 40 mil jovens que não têm o que fazer, não têm benefícios no final de semana. Eu andei na feira de Nova Poá e perguntei para os jovens, o que vocês vão fazer hoje? Nada. Nós vamos trazer cultura, a experiência de Suzano, trazer para cá esporte, lazer, muita cultura, esporte, lazer e cursos profissionalizantes para os jovens. Então eu vou fazer tudo isso aí, porque é um setor de 40 mil pessoas que estão esquecidos pelo poder público. Uma cidade de 17 quilômetros quadrados, 1 milhão por dia, 360 milhões de orçamento, não ter política para os jovens, isso é um absurdo. Eu quero ser o prefeito que vai inaugurar uma política ampla para os jovens, porque a sociedade, a cidade de Poá, ela tem uma vocação cultural muito grande. Veja o número de jornais que tem nessa cidade. é grande. Se eu olhar os municípios vizinhos, nós temos quase o mesmo número de jornais do que os municípios vizinhos. Então, nós temos que investir no jovem. E nessa área de comunicação, o poder público, em parceria, uma parceria transparente e que seja discutida pela sociedade, não só pelos setores interessados, e a gente possa fazer uma política pública para aproveitar para a sociedade poaense a questão da rádio, das rádios comunitárias e rádios oficiais.
Bom, Soralha, agora na questão da segurança, né? O senhor já informou aqui em uma das suas entrevistas que pretende armar os guardas civis municipais. Queria que o senhor explicasse isso, como que isso deve ser feito, uma vez que a gente ainda não tem a guarda municipal armada. Qual o benefício disso?
Veja só, Delcimar. Hoje, a segurança é questão do Estado. Seria a responsabilidade do Estado. Só que o Estado não está fazendo sua parte. Quem é o responsável por esse caos na segurança é essa política que já vem de muitos anos, que não tem prestado atenção, não tem inovado nessa parte de segurança. Nós, como município, se a gente for esperar o Estado ter uma política pública para isso aí, o que, que vai acontecer? O Estado não vai apresentar. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos armar a Guarda Municipal, treiná-la, prepará-la, fazer um concurso público, o efetivo vai aumentar de 40, que hoje não dá para nada, para 120, criar a Ronda Municipal, fazer o mapeamento das áreas de violência, colocar câmeras na frente de todas as escolas, porque a questão da droga e outras questões que estão acontecendo estão afligindo os pais, cria uma insegurança. A Ronda Municipal hoje, que é feita, é muito rápida, ela não consegue alcançar seus objetivos. As rondas municipais que nós vamos criar, vai ser com que objetivo? As pessoas vão identificar os policiais. Vão ser os mesmos GCMs, que vão fazer a segurança daquela área, aquela ronda, que a população conhecerá pelos nomes. Haverá discussão no bairro, participação do povo, dizendo quais são as áreas sensíveis, o que ele espera dessa ronda municipal. Então, fazer a participação comunitária para que, junto com o poder público, a gente possa combater essa chaga hoje, que é a questão da segurança pública.
Doutor, estamos caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, então só tem mais um minuto para fazer suas considerações finais e passar seu recado para o nosso ouvinte e internauta.
Bom, eu queria parabenizar a iniciativa da rádio, só falar que meia hora é muito pouco, porque na verdade o meu programa tem várias questões importantes, como a educação, os centros educacionais, que a minha vice, é um orgulho para mim ter a minha vice, Márcia Guimarães, que é uma professora, é um orgulho para mim ter o apoio do ex-prefeito Eduardão, o Eduardão, que foi o maior prefeito, um dos melhores prefeitos. Eu tenho andado na rua, quando eu mostro que o Eduardão está comigo, realmente a coisa está andando bem, as pessoas o reconhecem como poaense, como uma pessoa que luta por Poá. E eu quero pedir aos poaenses, o PT precisa administrar essa cidade para a gente trazer o projeto Minha Casa Minha Vida, que foi abandonado pelo atual governo, que não conseguiu trazer esse projeto. Por que não quis? Nós vamos trazer os projetos sociais do governo federal. O governo federal vai liberar muitas verbas para mim, porque eu conheço pessoas importantes, e o PT quer os projetos sociais todos do governo federal, Minha Casa Minha Vida, os PACs, trazer tudo para a nossa cidade. E eu peço para o poaense, vote 13, doutor Ali, junto com o Eduardão, vão fazer uma bela gestão na cidade de Poá, que ficará na história da cidade.
Ok, quero agradecer aqui a presença do doutor Ali, do PT, candidato a prefeito de Poá.
Até logo.
Eleições 2012, programa Política 360 graus, Rádio 9 FM 87,5 ZYU 777, Poá, São Paulo, aos sábados, a partir das 10 da manhã, sabatina com os candidatos ao governo de Poá. Jornalistas Delcimar Ferreira, Leandro de Jesus, radialista Nilson de Albuquerque,